dia, senhoras e senhores deputados. Peço desculpa do meu atraso, não tinha a certeza se era eu hoje a presidir. De qualquer modo, penso que já temos quórum para começar. A título de informações, não sei se algum dos senhores deputados tem alguma informação a dar ao coletivo da nossa comissão. Não havendo, passo já para o ponto seguinte, que é a distribuição para efeitos de elaboração de parecer do projeto de lei 805 do Bloco de Esquerda, que tem como objeto a isenção de pagamento de transporte não urgente de doentes. Isto cabe a quem, senhora doutora Rosa? Ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agradecia que depois indicassem a quem calha. Entretanto, saltei o ponto 2, que é a apreciação e votação da ata, que eu espero que os senhores deputados já tenham lido. Pergunto se há alguma correção, retificação a fazer. Não havendo, vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos então agora para o ponto 4. Distribuição para efeitos de elaboração de parecer a remeter à COFMA do projeto de lei do PCP, este que determina a redução de encargos e a reversão de parcerias público-privadas. Este calha ao Bloco de Esquerda. Agradecia também que depois indicassem quem é o deputado relator. Sim, se prometer, isto deve ser para ser parcelar, não? Pronto, conexo. Ponto 5, discussão do projeto de resolução 1427 do PSD, que recomenda ao Governo o reforço do investimento e dos profissionais de saúde no centro hospitalar do Tâmega e Sousa, bem como a melhoria do acesso aos cuidados de saúde hospitalares por parte da população da região do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, do projeto de resolução este do PCP, que recomenda ao Governo medidas de reforço de meios para o centro hospitalar com o mesmo nome, do projeto de resolução também 1440 do CDS-PP, que recomenda o Governo a adoção de medidas necessárias ao bom e regular funcionamento deste centro hospitalar, dotando de recursos humanos e meios financeiros necessários, por forma a assegurar a todos os cidadãos que a ele recorram o acesso à prestação de cuidados de saúde. Temos ainda, no mesmo sentido, ou parecido, o projeto de resolução 1438 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo investimento no centro hospitalar do Tâmega e Sousa. Vários grupos parlamentares têm iniciativas. Eu ia começar por dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Faz favor. Faz favor, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Eu queria começar por dizer o seguinte: eu sinto-me neste momento um utente e um parlamentar, mas sobretudo um utente feliz. Feliz porque valeu a pena a anuência na última reunião de comissão para o adiamento da discussão deste ponto, porque foi revelador também do empenho e do despertar para a problemática aqui presente dos diversos grupos parlamentares, à exceção do grupo parlamentar do Partido Socialista. E pelo menos gostaria de saudar neste ponto esta nova frente parlamentar que se une em torno de uma causa tão importante, que é o reforço de meios do centro hospitalar do Tâmega e Sousa. De referir, conforme diz o projeto de resolução, que este centro hospitalar abrange uma área de superior a 2 mil metros quadrados, que tem sido objeto de boas prestações de cuidados de saúde, refira-se, devido, na sua larga escala, ao empenho e ao sacrifício, até diria, dos bons profissionais de saúde, do seu Conselho de Administração e de todos aqueles que nele operam, mas que neste momento é um centro hospitalar que está, passo a palavra, exaurido. Tem um serviço de urgência que está subdimensionado para aquilo que é a exigência e o número de utentes que recorrem a centro hospitalar, tem uma clara falta de profissionais de saúde em diversas valências e, como podemos ver através até do portal do SNS, os tempos máximos de resposta garantida são largamente ultrapassados no que diz respeito a primeiras consultas, em muitos casos, e portanto aquilo que urge neste momento é que o Governo naturalmente proceda ao reforço de meios técnicos, de pessoal e também físicos deste centro hospitalar que acode a mais de 550 mil pessoas e que portanto urge ser intervencionado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, eu que irei apresentar, não era eu que iria apresentar, era uma camarada Jorge Machado, mas ele está numa reunião e ainda está em trânsito, e portanto eu apresento. O Grupo Parlamentar do PCP apresenta esta iniciativa e para sossegar o Grupo Parlamentar do PSD, o PCP não despertou hoje nem a semana passada para os problemas do centro hospitalar do Tâmega e Sousa. Aliás, são várias as perguntas que o Grupo Parlamentar do PCP fez ao longo destes anos todos relativamente a este centro hospitalar, visitas inclusive, visitas dos deputados eleitos pelo Porto para o centro hospitalar, mas o que importa de facto e aquilo que nós neste projeto de resolução apresentamos e não desvalorizando aquilo que são medidas que consideramos que vão no sentido positivo, designadamente a abertura agora de 23 vagas para médicos de reforço dos médicos deste hospital, nós não descuramos, de facto, a existência de enormes carências de profissionais, e quando aqui falamos de profissionais, falamos de todas as áreas, falamos de todas as categorias, desde os assistentes técnicos aos médicos, aos técnicos superiores, aos técnicos de diagnóstico, assim como não ignoramos, de facto, os tempos de espera, mas, curiosamente, o senhor deputado do PSD fala dos tempos de espera da primeira consulta. É verdade, o portal do SNS fala dos tempos de espera elevados relativamente a essa matéria. Esqueceu-se, foi, lá está, porque não vão ao terreno, não conversam, não visitam as instituições, e que esqueceu-se de referir aquilo que é os problemas das consultas subsequentes, que são as segundas consultas e as subsequentes. E nesse aspecto, aquilo que nós também nos preocupamos e, neste sentido, aquilo que o Grupo Parlamentar apresenta aqui são três recomendações com vista claramente a que se faça um levantamento rigoroso no que se refere aos profissionais, aos meios materiais e técnicos afetos, que na sequência desse levantamento se tomem as medidas necessárias para a contratação dos profissionais de saúde e também as necessárias medidas para colmatar as insuficiências em meios técnicos e materiais. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, do CDS, Sra. Deputada Isabel Garriça Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente, sem prejuízo e não me querendo imiscuir, se o Sr. Deputado Jorge Machado tem alguma coisa a dizer, não seremos nós a opor-nos que o faça. Pronto, muito obrigada. Queria, de facto, congratular-me pelas várias propostas que estamos aqui hoje a debater, chamando a atenção para que a realidade destes problemas é conhecida e nós, CDS, temos vindo a apontá-la há bastante tempo, na medida em que, lamentavelmente, não é só o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa que registra estes problemas, mas eles fazem parte da realidade nacional, realidade que, lamentavelmente, tem sido escamoteada tem sido, de alguma forma, digamos assim, plastificada no sentido de cirurgia plástica, escondendo aquilo que é a gravidade de problemas que de norte a sul se registram na saúde, que não está bem, não está bem, e são problemas, desde a questão já aqui sinalada dos tempos de espera, dos atrasos nas cirurgias, da contratação de meios humanos, da sobrecarga profissional dos referidos meios, da sua insatisfação, Esses problemas são reveladores da austeridade que está aplicada à saúde, e foi assim que se acomodou o déficit, foi à conta da austeridade na saúde, e, portanto, são reveladores da falta de autonomia que as instituições têm num governo que centralizou todas as decisões e, de facto, assim, realmente promove-se ineficiência e depois vem-se nomear comissões para resolver problemas que este próprio governo criou. Este próprio governo não tem capacidade para a gerir. E, nessa perspectiva, aquilo que tentámos fazer foi, mais uma vez, chamar a atenção para a necessidade deste governo tomar medidas concretas e, portanto, estamos a ser consequentes e coerentes com aquilo que temos dito, porque, efetivamente, o que é inconsequente é apontar estes problemas e depois, globalmente, apoiar as políticas de saúde que o governo vai tomando e viabilizar a sua continuidade. Portanto, Sra. Presidente, com certeza que este é mais um projeto para chamar a atenção de uma realidade preocupante, insistimos, e que não pode ser escondida aos portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Luís Monteiro, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, agradecer a palavra, mesmo não sendo uma comissão à qual faço parte, é sempre importante ter essa abertura também para discutir um assunto que diz diretamente respeito ao meu distrito. O Centro Hospitalar do Tâmega e do Sousa, na verdade, acolhe e responde a mais de 500 mil pessoas. Ele, na verdade, incorpora o Hospital Padre Américo em Penafiel e o Hospital de Amarante e corresponde também a uma área urbana e rural bastante extensa. É, por isso, um dos centros hospitalares mais importantes do Distrito do Porto, sem dúvida, que dá resposta a muita gente e que, nos últimos anos, fruto também de um conjunto de políticas da austeridade e do subfinanciamento crónico do SNS, sente algumas dificuldades. E que dificuldades são essas? Dificuldades, em primeiro lugar, porque mesmo sabendo hoje que este centro hospitalar dá resposta, por exemplo, no Hospital de Penafiel, 25 especialidades, no Hospital de Amarante, 24 especialidades, nem sempre a resposta é efetiva, muito menos nos tempos impostos pela lei. Aliás, há atrasos sucessivos no acesso a consultas de especialidade. Apenas 10 mil consultas entre as 37 mil, apenas 10 mil foram dentro dos tempos máximos estabelecidos por lei, portanto isso é um problema que deve ser em primeiro lugar analisado, em segundo lugar procurar respostas para eles e até para responder ao Sr. Deputado do PSE e à Sra. Deputada do CDS, bem, o que me parece incongruente é vir falar de um subfinanciamento. Nós olhamos para os números de 2015, números do governo do PSD-CDS, e eles estão bem visíveis, não é? Portanto, apenas 27% das consultas foram feitas dentro do tempo previsto, e, portanto, isso é uma das questões que nos preocupa e que não nos preocupa há 15 dias ou não nos preocupa há meio ano quando deixamos de ser governo, como é o caso do PS e do CDS. Sempre nos preocupou, aliás, durante toda a governação da direita foram vários os projetos de resolução, propostas de lei, alterações ao orçamento do Estado, perguntas que fomos fazendo, algumas localizadas, que respondiam diretamente a centros hospitalares, a problemas dentro de centros hospitalares, nomeadamente o Centro Hospitalar de Sousa e Tâmega, mas também a um conjunto de iniciativas que respondiam, por exemplo, aos tempos de espera gerais que o SNS hoje tem. Até nesta mesma legislatura já tivemos várias vezes oportunidade de discutir projetos do Bloco nesse sentido. E é justamente por isso que apresentamos este projeto de resolução, em primeiro lugar, recomendando que o centro hospitalar seja dotado de todos os meios necessários para o cumprimento da sua missão. Em segundo lugar, que contrate os profissionais em falta, porque os profissionais estão realmente em falta, não fosse por isso os atrasos sucessivos nas consultas. Em terceiro lugar, erradicar o recurso a empresas de trabalho temporário, que é uma das matérias onde o Bloco tem batalhado bastante, e nomeadamente o SNS foi inundado do recurso a empresas de trabalho temporário, que pioram muitas das vezes os serviços, atrasam os serviços e criam também uma estabilidade laboral e na vida dos próprios profissionais. E, portanto, parece-nos a nós que não há razões para não acolher estas propostas do Bloco. Estamos inteiramente disponíveis para discutir o projeto de resolução. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra a outro Sr. Deputado, que também não costuma vir à nossa comissão, mas eu queria dizer aos deputados que hoje estão presentes que é sempre um prazer estarem e incluírem as discussões da nossa comissão. Aproveito também para dar uma informação, já que antes de passar a palavra ao Sr. Deputado o Carvalho, que vai passar a integrar a nossa comissão a senhora deputada Assunção Cristas. Foi a informação que eu tenho aqui, portanto é também, isto para continuar com os cumprimentos, é também um motivo de grande satisfação para todos nós que integramos a Comissão de Saúde. Passo agora a palavra ao senhor deputado Hugo Carvalho, faz favor, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós hoje discutimos aqui vários projetos de resolução que nos unem no reforço do investimento e dos profissionais de saúde do Centro Hospitalar Tomé Miguel Sousa. E o Partido Socialista não se alheia em momento algum desta mesma discussão. O Partido Socialista apresentou o projeto de resolução 1450, que, tendo baixado a esta comissão, não foi possível agendar nesta discussão, mas este, efetivamente, é um dos temas com os quais nós nos preocupamos e que é um tema, obviamente, caro para o Partido Socialista. Porque nós discutimos o acesso a cuidados de saúde hospitalares da população do Baixo Tâmega e do Sousa, um centro hospitalar que cobre uma área territorial muito extensa, um centro hospitalar que serve uma população superior a 500 mil de pessoas, e o Partido Socialista nunca encarou o Serviço Nacional de Saúde como um serviço mínimo do Estado. O Partido Socialista sempre encarou o Serviço Nacional de Saúde com a exigência e com a determinação de quem lutou pela sua construção. E é por isso que nós manifestamos também, igualmente, algumas preocupações relativamente ao funcionamento hoje do Centro Hospitalar do Tomé Miguel Sousa, que integra dois hospitais, o Hospital de Amarante, o Hospital de Penafiel, o Hospital Padre Américo, que servem uma área que cobre quatro distritos de influência, ou concelhos de quatro distritos, em territórios de baixa densidade e numa população que nós sabemos tem um índice per capita, infelizmente, bastante inferior à média nacional. E por si só, pela questão da coesão territorial, este assunto mereceria, da nossa parte, uma atenção muito particular. E aqui faço também uma ressalva muito importante, que não obstante nós olharmos para os tempos de espera, que são, em bastantes consultas de especialidade, superiores àquilo que deveria ser e que a lei estabelece. Mas também é muito importante que se perceba a distância desse tempo de resposta a essas mesmas consultas de especialidade ou a esses mesmos serviços que presta o hospital. Porque num centro hospitalar que tem, como disse, dois hospitais, também é muito importante que não se olhe apenas para a questão do tempo de resposta, mas que se olhe também para a cobertura territorial que essa resposta é dada, e tendo esse centro hospitalar dois hospitais, e eu isso não vi essa preocupação em nenhum dos projetos de resolução, que a preocupação relativamente à distribuição territorial dessa mesma oferta, que seja também uma preocupação dos partidos políticos e, no caso, dos que têm assento parlamentar. Mas se é importante e se é relevante que se fale dos tempos de espera, é também importante que não se tente branquear todo o trabalho que foi feito relativamente ao reforço deste centro hospitalar. E aqui, caro conterrâneo, por assim dizer, de proximidade geográfica, Cristóvão Simão Ribeiro, é importante referir que os problemas do centro hospitalar de Tomé Miguel Sousa não surgiram hoje. Mas há uma certeza que eu lhe posso dizer, é que desde este governo tomou posse, a situação do hospital, do centro hospitalar de Tomé Miguel Sousa, é bastante melhor. Mas mais do que dizer isto de forma muito simples e para evitar a ironia de alguns risos parlamentares, a verdade é que podemos constatá-lo com os números. Vamos falar de número de médicos. Desde dezembro de 2015 a fevereiro de 2018 foram contratados mais 29 médicos. Calma, mas eu continuo, desde dezembro de 2015 até fevereiro de 2018, foram contratados mais 37 médicos internos, mais 37. Relativamente a enfermeiros, uma das carências que ainda hoje existe, desde dezembro de 2015 a fevereiro de 2018, foram contratados mais 63 enfermeiros. desde técnicos de diagnóstico e terapeuta. No mesmo período, são mais 18. Assistentes operacionais, no mesmo período, são mais 38. No global, neste centro de saúde, neste centro hospitalar, estamos a falar no período que eu disse, e volto a repeti-lo, de dezembro de 2015 até fevereiro de 2018, estamos a falar de mais 203 profissionais de saúde que estão neste centro hospitalar. Mas este é o saldo. Esta é a questão. Se queremos falar da preocupação de uma região que é importante falar dos problemas desta região, devemos fazê-lo em todos os momentos, e não apenas quando estamos na oposição, mas devemos falá-lo com rigor dos números. Mas aqui, neste aspecto, somos claros. Não obstante dos números e dos indicadores nos darem a trajetória positiva do trabalho que é feito, reconhecendo o grande esforço e o empenho, quer do Conselho de Administração, quer dos profissionais do Centro Hospitalar, em diminuir os tempos de espera que ainda hoje se verificam, não podemos é deixar de assinalar que é um caminho de 2 anos feito de forma consistente de reforço deste Centro Hospitalar e que de um momento para o outro se procure transmitir que este é um problema de hoje e do Serviço Nacional de Saúde de hoje. Estamos aqui para o reforçar, estamos aqui obviamente para nos preocupar com as problemáticas da população, estamos aqui para estar ao lado da resolução desses mesmos problemas, não estamos apenas é para branquear tudo aquilo que se passou no passado.
Senhoras e senhores deputados, não sei se mais algum dos seus deputados quer... Faz favor, Sr. Deputado Simão Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas de forma muito rápida para sugerir, ou melhor, referir duas coisas, então, de sugestão. A primeira delas é tentar sugerir ao Sr. Deputado do Partido Socialista que tente fazer o saldo entre os profissionais de saúde que saem e aqueles que entram. Em segundo lugar, que tenta fazer uma reflexão entre aquilo que é o aumento do número de consultas em determinados casos e aquilo que possa ser uma ineficácia do Serviço Nacional de Saúde em si, na questão e no âmbito da prevenção, por exemplo. Mas eu queria fazer aqui uma sugestão superior a essa e que vai mais além do que este centro hospitalar em específico, mas que se reflete na vida deste centro hospitalar e que sugeria ao Sr. Deputado do Partido Socialista e, nomeadamente, ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que é o seguinte. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda veio aqui fazer um exercício em que disse ter consultado o número de consultas realizadas em 2015, o Sr. Deputado do Partido Socialista também, face a 2017. E eu queria dizer a estes senhores deputados o seguinte, já que consultaram o número de consultas, podiam também ter consultado o nível de investimento no SNS desde 2015 a 2017. Porque repare numa coisa, hoje, ou melhor, em finais de 2017, o investimento no Serviço Nacional de Saúde é 27,5% menor do que aquilo que era em 2015, portanto, menor do que aquilo que era o investimento na saúde em pleno programa de ajustamento da Troika, que é uma coisa absolutamente inacreditável. Não, reflete-se também, como é evidente, não só neste centro hospitalar, mas em todos, mas neste que estamos aqui a debater é um reflexo imediato. E, portanto, como eu sempre aprendi que o poder político é talvez dos únicos bens que se desgastam pelo seu não uso, os senhores deputados, que são parlamentares, que têm na vossa mão o voto, a maioria, já votaram 3 orçamentos de Estado a favor desta austeridade plastificada e camuflada na saúde. E, portanto, se há aqui quem tem que assumir as responsabilidades e de exigir ao Governo que atue, e atue rapidamente, são os senhores. Pese embora... possam contar connosco, como é evidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhoras, tenho pedido palavra do deputado Luís Monteiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. Eu acho que o único exercício aqui a fazer é o PS responder como é que tem o seu líder partidário a defender o déficit 0,9 e depois quer mais investimento no SNS. Há uma coisa que liga a lógica de déficit entre PSD e o atual governo. É que os dois têm um compromisso que não querem pôr em causa com os ditames da União Europeia. E isso é que faz com que o investimento no SNS continue abaixo daquilo que é necessário. Nada mais, da parte do Bloco de Esquerda somos muito coerentes. É preciso mais financiamento para o SNS, temos-lo defendido. Durante esta legislatura temos sido um dos partidos que mais tem falado sobre essa matéria e, portanto, o único exercício aqui a fazer, repito, é o PS responder como é que defende mais investimento no SNS quando o seu líder partidário defende o déficit ainda mais baixo do que aquele que está agora. É uma conta impossível, mas que, na verdade, também não há resposta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carvalho, faz... António Salles e depois a Sra. Deputada Carla Cruz. Foi pela ordem de pedidos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para responder um pouco também à questão do que o Sr. Deputado do PSD colocou, porque de facto não percebemos muito bem o que é que tinha a ver a questão do investimento com a questão do Tâmega e Sousa. Mas já que falamos em investimento, quero lembrar ao Sr. Deputado do PSD que este ano foi o ano em que mais verbas se inscreveram no Orçamento de Estado, nomeadamente 9,8 mil milhões, com mais cerca de 160 milhões em termos de investimento. E já agora também lhe relembrava os 99 centros de saúde por todo o país, relembrava-lhes também o investimento que está a ser feito na rede hospitalar do Seixal, de Évora, de Sintra e de Lisboa Oriental, e ainda a modernização de equipamentos em cerca de 48 unidades hospitalares, equipamentos esses que entre 2011 e 2015 estagnaram ou degradaram. Já que falou na questão do investimento do ponto de vista generalista, também gostaria de lhe dizer referir a mesma situação do ponto de vista de investimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Serei muito breve, mas só confrontar aqui duas questões. Primeiro, o PSD tem-nos brindado durante esta legislatura com várias iniciativas e vários projetos para branquear aquelas que são as suas responsabilidades na situação em que o Serviço Nacional de Saúde está e, em concreto, este centro hospitalar. Segundo, recordar ao Sr. Deputado do PSD que o PCP tem apresentado vários projetos, várias iniciativas, mesmo em sede de Orçamento de Estado apresentou várias iniciativas e quem foi o suporte do grupo parlamentar do PS e do GVS não foi o PCP, foi o PSD que votou contra as propostas que o PCP apresentou e que, se o PSD tivesse votado favoravelmente as propostas do PCP, o investimento certamente teria aumentado, certamente teria-se contratado mais profissionais. Mas não, o PSD vem fazer estas encenações, mas na verdade, aliás, o que o Sr. Deputado disse, e aqui registro, o Sr. Deputado disse que a degradação do Serviço Nacional de Saúde, a vossa preocupação não é de facto com a degradação do Serviço Nacional de Saúde, é denegrirem o Serviço Nacional de Saúde para prosseguirem aquilo que é a vossa política de desinvestimento do Serviço Nacional de Saúde e transferência para os privados. É isso, Sr. Deputado, que tem que ser aqui dito. E o Sr. Deputado não o quis dizer. Agora vêm-se como beneplácitos do Serviço Nacional de Saúde. Os profissionais sabem bem, os utentes sabem bem o que é que vocês querem para o Serviço Nacional de Saúde.
Obrigada, Sra. Deputada. Quero novamente a palavra, Sr. Deputado. Com certeza, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas, quer dizer, isto chega a ser um bocado caricato. Dizer o Partido Comunista ou falar o Partido Comunista em encenações, quando o Partido Comunista é profissional em fazer algo cá dentro e dizer outra coisa diferente lá fora, é no mínimo, caricato e pitoresco. Mas, enfim... Eu queria só dizer uma coisa, o Governo neste momento vangloria-se com um crescimento fantástico de economia, a diminuição do déficit, os senhores todos aprovam orçamentos, aliás, até para fazer pagamentos antecipados ao FMI, e a pergunta que eu vos deixo é, se há redução do déficit, se há crescimento da economia, os senhores estão a investir noutras áreas, mas não é na saúde, de certeza. Estão a investir onde? Não, desculpa, o vosso investimento é 27,5% abaixo, face ao PIB, é claro, ao Sr. Deputado. É claríssimo, é claríssimo. Portanto, as vossas opções, as opções deste Governo, são várias, são da vossa responsabilidade, mas uma delas não é a saúde, com certeza. Portanto, isto é uma questão da mera análise dos dados. Não é a saúde, e assumo-no. Porque o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda diz aqui como é que compatibilizamos a questão do déficit com o investimento. Oh, Sr. Deputado, para haver investimento na saúde é preciso haver déficit? É uma questão de opção política. Portanto, pergunto ao Governo que os senhores apoiam onde é que andam a distribuir dinheiro, porque na saúde não é de certeza. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Se não houver mais pedidos de palavra, eu acho que a discussão destes projetos está terminada. Como sabem, a votação é em plenário. Passaríamos então à discussão de outro projeto, este da iniciativa do Bloco de Esquerda, que recomenda a isenção do pagamento de taxas moderadoras, a comparticipação de medicamentos e o apoio no transporte não urgente para doentes com esclerodermia. Ela é melhor ler devagar, que estas doenças são muito complicadas. Diga, Sr. Deputado António Salles, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista queria pedir o adiamento por uma semana, se possível, deste ponto da ordem do dia, obrigo do artigo 19 do Regimento, porque entendo que é um ponto que merece, por parte do Partido Socialista, muita ponderação, e dada a hora de entrada, dada a data de entrada do ponto na ordem de trabalhos, pedimos o adiamento por uma semana, se possível. Muito obrigado.
Partido proponente, se aceita este adiamento, este pedido de adiamento.
Sr. Presidente, nós não temos nada a opor, não há problema nenhum em adiar por uma semana, mas dizer que a entrada foi dentro dos termos regimentais, portanto foi entregue na sexta-feira, o projeto aliás já tinha sido entregue, foi solicitado o seu agendamento na sexta-feira, mas não nos opomos ao adiamento.
Muito bem, penso que não constava na primeira ordem do dia da comissão. Então, há consenso para que seja adiado, basta ao partido proponente assim o aceitar. Vamos passar então ao ponto seguinte. E o ponto seguinte é a discussão e votação do parecer relativo à iniciativa europeia sobre proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à avaliação das tecnologias de saúde e que altera uma diretiva. A autora do parecer é a Sra. Deputada Isaura Pedro, a quem dou desde já a palavra, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Portanto, estamos em presença de uma iniciativa comunitária relativa à avaliação das tecnologias de saúde e que altera a Diretiva 2011-24 da União Europeia. A Comissão de Saúde foi chamada a pronunciar-se sobre a proposta do regulamento no quadro das suas funções de acompanhamento, de apreciação e de pronúncia sobre iniciativas legislativas da União Europeia. O regulamento proposto tem como objetivos gerais, de acordo com a sua própria formulação, garantir um melhor funcionamento do mercado interno e contribuir para um elevado nível de proteção da saúde humana. Os objetivos específicos da proposta de regulamento em apreço são os de melhorar a disponibilidade de tecnologias de saúde inovadoras para os doentes na União Europeia, de assegurar uma utilização eficiente dos recursos e de reforçar a qualidade da avaliação das tecnologias de saúde em todos os Estados-membros e de melhorar a previsibilidade comercial. Finalmente, os objetivos operacionais da iniciativa são os de promover a convergência dos instrumentos, procedimentos e metodologias de avaliação de tecnologias de saúde, de reduzir a duplicação dos esforços dos organismos da avaliação das tecnologias em saúde e da indústria e de assegurar a utilização dos resultados conjuntos nos Estados-membros e de garantir a sustentabilidade a longo prazo da cooperação da União Europeia em matéria de avaliação de tecnologias de saúde. A base jurídica da proposta em referência ao artigo 114 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o qual permite a adoção de medidas de aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros, desde que sejam necessárias para o estabelecimento ou o funcionamento do mercado interno, assegurando ao mesmo tempo um nível elevado de proteção da saúde pública. A proposta assume a forma de um novo regulamento, por se considerar que este tipo de instrumento é o mais adequado, tendo em conta que um dos elementos essenciais da proposta é o estabelecimento de procedimentos e estruturas para a cooperação em matéria de trabalho conjunto a nível da União. De acordo com o número 3 do artigo 5 do Tratado da União Europeia, em virtude do princípio da subsidiariedade nos domínios que não sejam da sua competência exclusiva, a União intervém apenas se e na medida em que os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros, tanto a nível central como ao nível regional e local, podendo, contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da ação considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União. Por sua vez, prescreve o número 7 do artigo 168 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, os Estados-membros são responsáveis pela definição das suas políticas de saúde e a organização dos respectivos sistemas de saúde, bem como pela repartição dos recursos afetados ao serviço de saúde e de cuidados médicos. Ora, o número 2 do artigo 2 da iniciativa em apreço dispõe que o presente regulamento não afeta os direitos e obrigações dos Estados-membros no que se refere à organização e prestação de serviços de saúde e de cuidados médicos, bem como à repartição dos recursos que lhes são afetados. Porém, na exposição de motivos da presente iniciativa, considera-se que a diversidade e a multiplicidade das abordagens no domínio das avaliações clínicas nos Estados-membros implicam que, devido à sua escala e efeitos, apenas a ação a nível da União pode eliminar os obstáculos descritos. A mesma proposta adverte ainda que, sem uma ação a nível da União Europeia, é improvável que as normas nacionais sobre a realização de avaliação de tecnologias de saúde viessem a ser mais harmonizadas, pelo que a atual fragmentação do mercado interno continuaria a existir. Atento o sentido e o conteúdo gerais da iniciativa em presença, não se apurou que a mesma colida com as soluções legislativas presentemente vertidas no direito interno, cabendo embora ponderar em sede própria o preenchimento dos requisitos exigíveis pelo artigo 114 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Portanto, face ao exposto, e se o parecer for aprovado pela Comissão de Saúde, deve ser este parecer remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este parecer? Não? Então vamos passar desde já à votação e cumprimento a senhora deputada relatora pelo parecer que produziu.
Obrigada,
e votamos os considerandos e as conclusões. Não há opinião da senhora deputada relatora, portanto, vamos já passar à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Todos os outros. Portanto, o parecer foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e vai ser assinado e enviado à Comissão de Assuntos Europeus, como muito bem disse a senhora deputada. Passamos agora ao ponto... o oitavo da nossa ordem de trabalhos, que é a fixação da redação final do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a adoção de mecanismos de apoio à tomada de decisão de pessoas com deficiência em cumprimento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Penso que o Sr. Deputado já teve a oportunidade de ver as sugestões, se aceita ou não. Os Srs. Deputados, posso considerar que está fixada a redação final? Muito bem. Vamos para o ponto 9, fixação da redação final do projeto do PCP pela gestão pública do Centro de Reabilitação do Norte e o projeto de resolução que recomenda à gestão pública do Centro de Reabilitação do Norte e a revisão do atual acordo com o Hospital da Perlada. Senhores deputados, aqui há uma proposta de fusão. Eu gostava de saber se o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do PCP se aceitam esta proposta de fusão ou não. Está? Muito bem. Portanto, fica uma única resolução, visto que muitas vezes se duplicam a publicação e a maior parte das pessoas não consegue entender como é que vários partidos recomendam a mesma coisa e são repetidos. É um problema que nós temos aqui aqui na publicação das resoluções, quando nunca dizem o que é, vem publicado várias vezes a mesma coisa. É um bocadinho estranho. Temos que ver como é que isto se passa, por isso é que se pede para este esforço na fusão. Portanto, o Bloco de Esquerda e o PCP aceitam, está fixada a proposta de fusão sugerida pela DAPLEN. Passamos agora também no ponto 10, é a mesma situação, que é o Bloco de Esquerda o projeto de resolução se prende com a contratação definitiva dos profissionais de saúde colocados ao abrigo do plano de contingência da gripe e o projeto de resolução do PCP, que recomenda ao Governo a contratação de profissionais de saúde e a integração de profissionais de saúde contratados ao abrigo dos planos de contingência no quadro pessoal das instituições de saúde. Bom, eu pergunto também aos partidos proponentes se aceitam a proposta. Muito bem. Hoje foi muito fácil esta fusão. Portanto, está fixada a redação final com a proposta de fusão sugerida pela DAPLEN. Outros assuntos. Senhores deputados, antes de vos passar a palavra, queria vos lembrar o seguinte. No próximo dia 3 de abril, que é a terça-feira, às 3 da tarde, temos uma reunião da nossa comissão que tem como ordem de trabalhos a vacinação e a questão do sarampo. Terça-feira, dia 3 de abril, como não é a nossa reunião ordinária, eu queria lembrar os seus deputados e é a seguir à Páscoa, portanto, para fazerem um esforço no sentido de... E quarta-feira, temos na mesma reunião da comissão, certo? Portanto, terça-feira, dia 3, é, por assim dizer, uma reunião extraordinária da nossa comissão. Não sei se tem mais algum assunto. Não? Faz favor, Sr. Deputado. E muitos parabéns, porque sei que é o novo coordenador da saúde.
Era precisamente só por causa disso, Sra. Presidente, e cumprimentando-vos, não querendo interromper os importantes trabalhos que estavam a decorrer, deixei para o fim, apenas para dar nota que... Fruto da confiança que os meus colegas da bancada transmitiram, foi possível agora assumir as funções de coordenador, juntamente com o deputado Luís Valls, que mantém as funções de vice-coordenador para a saúde. E esta comissão tem-se pautado pela defesa intransigente da saúde dos portugueses. Cada partido defende a visão que tem para o país e para o Serviço Nacional de Saúde em particular, e quero apenas transmitir que neste último ano e meio de mandato que temos pela frente, no âmbito destas funções, estarei, assim como o Partido Social Democrata e em sua representação, disponível para trabalhar com todos os partidos no sentido de encontrarmos soluções conjuntas, mantendo-nos fiéis naturalmente às nossas convicções e às nossas visões, mas é fundamental, a meu ver, encontrarmos pontos, consensos e espaços de diálogo onde possamos discutir aquilo que é de facto relevante. O Serviço Nacional de Saúde vive momentos conturbados, difíceis, e acima de tudo, mais do que a retórica parlamentar, precisamos de soluções, e é para isso que nós estamos disponíveis e manifestar esta disponibilidade perante todos os partidos para a construção dessas pontes. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer usar da palavra? Bom, então cabe-me agradecer-lhe as suas palavras e dizer-lhe que, com certeza, todos os membros que integram a comissão ficam muito agradados por ver que o Sr. Deputado está, obviamente, numa função diferente, mas sempre presente aqui na comissão. Já nos conhecemos todos há muito tempo. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a nossa reunião.